Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Oriente Médio à beira do abismo, avalia o secretário-geral da ONU. Em reunião do Conselho de Segurança, Antônio Guterres alertou para a crise na região, destacando a escalada da violência em Gaza e na Cisjordânia.
Grupo que reúne as maiores economias do planeta, a União Europeia e a União Africana, pode chegar a um acordo sobre a taxação de super-ricos até o mês de novembro. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Washington, onde participa da reunião do FMI e do Banco Mundial.
E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, lança a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho em 2022. A estimativa é de que os prejuízos gerados pelos acidentes de trabalho podem ter alcançado a cifra de 396 bilhões de reais.
Especialistas alertam para os riscos da proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga.
E deputados e motoristas de aplicativo discutem em plenário regulamentação da profissão. A proposta do governo prevê que os motoristas serão representados por sindicato nas negociações, assinatura de acordos e convenção coletiva.
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, retoma a Operação Escudo na Baixada Santista após o sumiço de um soldado. A retomada foi anunciada pelo porta-voz da Polícia Militar.
Uso de trajes religiosos em fotos de documentos oficiais é constitucional. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram recurso da União contra a decisão da Justiça Federal, que autorizou o uso de traje religioso na foto para a Carteira Nacional de Habilitação.
Terras indígenas da Amazônia registram o menor desmatamento em 6 anos. O levantamento do Imazon aponta a queda de 42% e atribui resultado positivo a políticas eficientes de proteção da floresta.
E o TVT Cidades de hoje recebe Renata Leopoldo, professora municipal em São Bernardo do Campo e pré-candidata à vereadora na cidade. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 5 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
O primeiro frio do outono chegou. A tarde desta quinta-feira na capital paulista é de tempo nublado e temperatura baixa. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. Tem chance de chuva fraca agora no final da tarde, um chuvisco. E amanhã, sexta-feira, na capital paulista, o dia será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e temperatura mais baixa, sem previsão de chuva, com máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e frio. A temperatura agora é de 17 graus na região. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. Chuva passageira e isolada. Na madrugada, a chuva cessa, o tempo limpa e a temperatura fica na casa dos 14 graus. E amanhã, sexta-feira, na região do ABC, o dia será de temperatura mais baixa, tempo limpo, de sol e sem chances de chuva, com máxima de 22 graus e mínima de 14 graus. A tarde de quinta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 18 graus neste momento. Previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva isolada. E amanhã, sexta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de tempo limpo, de sol e temperatura mais baixa. Não se descarta a previsão de chuvisco no período da noite. A temperatura máxima será de 22 graus nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes e a mínima de 12 graus. Em Sorocaba, a tarde predominantemente nublada. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus, sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo, com temperatura na casa dos 14 graus. E amanhã, sexta-feira, na região de Sorocaba, a temperatura fica mais alta. O dia será de temperatura alta, tempo limpo e ensolarado, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Tem chance de chuva fraca e isolada agora no finalzinho da tarde. É uma chuva rápida que não continua nos períodos da noite e madrugada. E amanhã, sexta-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será de sol entre poucas nuvens, sem chance de chuva, com máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas 9 minutos, trânsito aqui em São Paulo, final de tarde de quinta-feira. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 364 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A Zona Sul lidera o ranking com 103 quilômetros de lentidão, a Zona Oeste vem depois com 99, Zona Leste 79, Zona Norte 52, por fim, região central, 31 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado no final da tarde desta quinta-feira. E a CET lembra que os carros com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade até às 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos agora com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 10 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas estão operando em situação de normalidade nesta tarde de quinta-feira e, portanto, o passageiro que utiliza as linhas do metrô aqui da capital não vai encontrar nenhum problema. E a situação na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, vem com aquela mesma informação que a gente vem dando aqui já há duas semanas sobre a estação Diamante, linha 8 Diamante, isso devido às obras de modernização, segundo a CPTM, a circulação de trens interrompido entre as estações Itapevi e Amador Bueno, no trecho sentido pela Operação Paese. Na estação Palmeiras Barra Fundo, os passageiros com destino à estação Júlio Prestes desembarcam e lá pegam um trem na plataforma de número 4. Tirando isso, as outras linhas da CPTM todas funcionando de forma tranquila nesta tarde de quinta-feira, sem nenhuma intercorrência aí para os passageiros. Rafael, situação de momento da Ecovias, falando das rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes.
Tudo tranquilo, Cosmo, e você, ouvinte, que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, e se por acaso vai em direção à Baixada Santista ou à região do ABC, o sistema Anchieta Imigrante, segundo a concessionária, tem tráfego bom em todos os trechos, o tempo está encoberto e também está em operação normal, ou seja, 5x5. A descida é realizada pela pista sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, e a pista de subida da Serra acontece pela pista norte das duas rodovias. Lá na Baixada também tudo tranquilo. Sinal verde para você que vai pegar a estrada. Continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
98,9, a Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 12 minutos. O Oriente Médio, à beira do abismo, é o que avalia o secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Em reunião do Conselho de Segurança, Antônio Guterres alertou para a crise na região, destacando a escalada de violência em Gaza e também na Cisjordânia, e lembrou da instabilidade na linha azul e conflitos Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Mayra Lopes.
O Oriente Médio está à beira do abismo, alertou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesta quinta-feira, durante sessão do Conselho de Segurança, que abordou a crise na região. Além dos impactos humanitários dos ataques contínuos em Gaza, o líder das Nações Unidas ressaltou a escalada da violência na Cisjordânia, a instabilidade na linha azul, fronteira entre Israel e Líbano, e os conflitos no Mar Vermelho. O secretário-geral reforçou que o objetivo continua sendo uma solução de dois estados, com Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança, com Jerusalém como a capital, com base nas resoluções da ONU, no direito internacional e em acordos anteriores. Guterres explicou que isso significa o fim da ocupação e o estabelecimento de um Estado palestino totalmente independente, democrático, contíguo, viável e soberano, com Gaza como parte integrante. Para ele, a comunidade internacional tem a responsabilidade e a obrigação moral de ajudar a tornar isso realidade. O chefe da ONU adiciona que essa é a condição prévia essencial para aliviar as tensões em toda a região e fora dela. O Conselho de Segurança deve votar uma resolução pelo reconhecimento do Estado da Palestina como membro das Nações Unidas ainda nesta semana. O secretário-geral da ONU avaliou que nenhuma das escaladas recentes pode ser vista isoladamente. Para ele, isso torna ainda mais importante apoiar os esforços para encontrar paz duradoura entre Israel e um Estado palestino totalmente independente, viável e soberano. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Do Oriente Médio, a gente volta aqui para a América do Sul, porque a Colômbia apresentou uma proposta para garantir a vida de quem perder as eleições na Venezuela, marcadas para julho deste ano. Quem vai trazer as informações para a gente é o Renato Ribeiro.
A ideia foi divulgada nesta quarta-feira pelo presidente Gustavo Petro após encontro bilateral com o presidente Lula em Bogotá. A proposta considera a possibilidade de plebiscito nas eleições para garantir a pacificação interna da Venezuela, como explicou Petro.
Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro a la oposición que está siendo discutida aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito. Cito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país.
Já o presidente Lula disse que se depender da Colômbia e do Brasil, o continente continuará sendo uma zona de paz.
Se depender de Colômbia e do Brasil, esse continente continuará sendo uma zona de paz. Porque somente a paz é que traz progresso. A guerra traz morte e destruição, e isso não nos interessa.
Os dois presidentes destacaram a importância do diálogo entre governo e oposição na Venezuela, com a possibilidade de acordo de garantias democráticas a ser reforçado nas urnas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 16 minutos. O Senado aprovou a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Para virar lei, a mudança depende agora da sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para até 2 salários mínimos. Assim, quem ganha até R$ 2.259,20 por mês não precisará pagar imposto de renda. Atualmente, esse limite está em R$ 2.112. O projeto também reajusta os valores da parcela sujeita à alíquota zero de tributação dos demais patamares de renda, mas as faixas de cobrança do imposto acima daquela isenta permanecem idênticas às atuais, com exceção da de 7,5%. Com o reajuste do salário mínimo no começo do ano para R$ 1.412, as pessoas que ganham 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824, passaram a integrar a primeira faixa de tributação, que paga 7,5%. com o reajuste da faixa de isenção para R$ 2.259,20, elas passarão a ficar isentas. Isto porque a lei que instituiu a nova política de valorização do salário mínimo autoriza desconto sobre o imposto na fonte de 25% sobre o valor do limite de isenção, no caso, R$ 564,80, valor que, somado a R$ 2.259,20, resulta em R$ 2.824. Se esse desconto não fosse aplicado, a política de valorização do mínimo seria neutralizada. É o que explica o relator, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá.
O objetivo da proposição é parear a incidência tributária com a política de valorização do salário mínimo e assim evitar sua desidratação. O propósito, frise-se, não é instaurar um debate amplo sobre os ajustes que se fazem necessários para tornar o imposto de renda mais adequado à expectativa da população brasileira e de seus representantes. Evidente que há espaço para aperfeiçoar a legislação do imposto de renda e que o governo federal tem feito isso.
O relator rejeitou todas as emendas apresentadas. Grande parte delas sugeria que o reajuste da tabela contemplasse a repercussão às demais faixas de renda, e não somente às menores. É o caso da apresentada pelo senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, que aumentava o alcance para quem recebe até 3 salários mínimos.
Pedir a revisão, até 3 salários mínimos, vamos tirar do Fundo Simples Nacional, vamos beneficiar as pessoas, os trabalhadores, aqueles que precisam da nossa ajuda, que estão saindo do curso superior, que estão endividados, querem comprar uma casa própria e o governo tem de onde buscar.
O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
E o grupo que reúne as maiores economias do planeta, a União Europeia e a União Africana, pode chegar a um acordo sobre a taxação de super-ricos até o mês de novembro. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Washington, onde participa da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Ana Lúcia Caldas.
O Brasil exerce a presidência do G20 até novembro deste ano. O ministro disse que o G20 deve soltar um comunicado com o consentimento dos membros.
Em julho e depois em novembro, soltar um comunicado político com o consentimento dos 20 países membros, dizendo que sim, essa proposta precisa ser analisada, essa proposta tem procedência e, portanto, vale a pena, ao longo dos próximos 3 ou 4 anos, nós nos debruçarmos sobre ela.
O comunicado conjunto do G20, segundo o ministro, deverá ter 3 eixos. O intercâmbio de dados entre os países, o apoio técnico da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e um prazo curto para a implementação das medidas. Haddad defende uma coordenação internacional porque a taxação por apenas um país seria ineficaz e criaria conflitos de interesse. Em relação ao engajamento de outros países, o ministro citou o governo do presidente Joe Biden como potencial aliado. Sobre o Brasil, ele disse ser necessária vontade política para que a proposta avance. O ministro francês, Bruno Le Maire, concorda com a necessidade de aprovação da medida e defendeu a criação de um imposto corporativo mínimo comum. A tributação dos super-ricos será tema da próxima reunião ministerial do G20, marcada para julho no Rio de Janeiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
São 5h21. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou para a noite desta quinta-feira o retorno da viagem aos Estados Unidos. Ele chegará em Brasília na manhã desta sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da pasta, o retorno antecipado é motivado pela agenda econômica em Brasília e pelas negociações com o Congresso envolvendo projetos de interesse do governo.
E a economia global deve continuar crescendo a 3,2% anualmente até o ano que vem. O Brasil projeta um crescimento de 2,2% em 2024, enquanto Portugal espera 1,5% este ano e 1,9% em 2025. Quem diz isso é o Fundo Monetário Internacional, que também alerta para tensões geopolíticas e riscos cibernéticos, destacando a necessidade de reformas no sistema financeiro global. Quem volta para dar mais informações para a gente é a Mayra Lopes, direto de Nova York, da ONU News.
A economia global continua notavelmente resiliente, com crescimento estável e inflação desacelerando quase tão rapidamente quanto cresceu. A avaliação é do conselheiro econômico e diretor de pesquisa do Fundo Monetário Internacional, Pierre Olivier, avalia que a economia mundial deve continuar crescendo a 3,2% em 2024 e 2025, no mesmo ritmo de 2023. Após o lançamento do relatório Perspectivas Econômicas Mundiais, nesta terça-feira, ele listou as questões que impactaram as finanças globais, desde as interrupções na cadeia de suprimento após a pandemia e a crise de energia e alimentos causada pela guerra na Ucrânia, até o aumento na inflação, seguido por um aperto da política monetária. No Brasil, espera-se que o crescimento se modere para 2,2% em 2024, devido à consolidação fiscal, efeitos defasados da política monetária e a uma menor contribuição da agricultura. Para Portugal, a estimativa é um crescimento de 1,5% este ano e de 1,9% em 2025. O estudo do FMI sugere uma ligeira aceleração das economias avançadas, onde se espera que o crescimento aumente de 1,6% em 2023 para 1,7% em 2024 e 1,8% em 2025. Estima-se uma modesta desaceleração nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento, de 4,3% em 2023 para 4,2% em 2024 e 2025. A previsão de crescimento global daqui a 5 anos, de 3,1%, é a mais baixa em décadas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
São 5 horas e 24 minutos. A Câmara dos Deputados discute o andamento da política de retomada das obras públicas voltadas para a educação. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional proposto em 2023 pelo Ministério da Educação para finalizar construções inacabadas. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a reunião com os órgãos envolvidos.
Segundo o Ministério, prefeituras e governos estaduais fizeram cerca de 3.700 pedidos de retomada de obras paralisadas ou que nunca foram encerradas. Segundo o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento do programa, essas obras estão espalhadas por quase 1.700 municípios, cenário que representa um investimento de 3,8 bilhões de reais. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, explica que o primeiro passo já foi dado, levantar quais as obras e os custos do Plano Nacional. Ela afirma que as reformas não são mais rápidas porque a análise técnica dos prédios, feita por estados e municípios, exige muito tempo. Nesse sentido, Fernanda Pacobaíba ressalta que o Ministério da Educação ampliou o prazo para a entrega dos documentos que comprovam a situação de cada obra. Agora, os gestores têm até 30 de abril para defender a necessidade de investimento.
Nosso foco hoje, de fato, é nas obras que têm mais de 50% de execução. Os municípios brasileiros são muito heterogêneos. Tem municípios que têm maior capacidade de dar essas respostas, né? E para retomar, imagine uma obra que está parada há 10 anos, e aí nós ampliamos esses prazos para que todo mundo chegue junto, de fato, nesse cenário.
Natália Cordeiro, representante da Confederação Nacional dos Municípios, destaca a importância do andamento do projeto, mas ela teme que várias obras fiquem de fora do Plano Nacional. Ela pede que o FNDE levante qual a necessidade desses municípios.
E no último levantamento que a gente fez, nós tínhamos mais ou menos cerca de 600 obras que não manifestaram interesse porque os municípios não quiseram. Então, o que eu gostaria de pedir aqui, para não ultrapassar o meu tempo, é que o FNDE tornasse públicos os dados dessas 1.600 obras, para que a gente pudesse fazer um trabalho junto com a FNDE de orientar esses municípios, principalmente no ano de término de mandato.
Já a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, defende a necessidade de rapidez na conclusão das obras, mas pontua a dificuldade do processo.
Muitas vezes a percepção de quem está de fora é muito imediatista e às vezes não conhece o histórico dessa luta, mas eu que já acompanho essa comissão já tem vários anos, eu sei que pela primeira vez nós estamos tendo uma ação efetiva, porque muitas vezes, vamos acabar a obra, mas não tinha dinheiro. E hoje, não, são 4 bilhões e meio.
A projeção do Plano Nacional de Retomada das Obras da Educação é que a finalização dos projetos crie mais de 700 mil vagas de ensino. Entre as obras previstas estão escolas, creches e quadras poliesportivas. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Agora são 5 horas e 27 minutos. A Câmara dos Deputados realiza ofensiva anti-MST após Lula exonerar o indicado de Lira no INCRA. Ataque se deu no plenário e na Comissão de Constituição e Justiça, onde a ala bolsonarista agilizou o projeto de lei que desfavorece ocupantes de terra. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou de supetão a urgência para a tramitação de uma proposta que impõe sanções administrativas e restrições a ocupantes de terras rurais e urbanas. Se trata do projeto de lei 895/2023, um dos itens de um combo de medidas que buscam dificultar a ação política do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A aprovação vem em meio ao Abril Vermelho, um período em que são intensificadas as ocupações de terra e outras atividades dos militantes. E também depois de o presidente Lula exonerar o superintendente regional do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Alagoas, Wilson César de Lira Santos, primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem cabe definir a pauta de votações da casa. A colocação do requerimento de urgência em votação revoltou parlamentares do campo da esquerda, que foram pegos de surpresa. O pedido não constava na lista de pautas a serem avaliadas após os acordos feitos pelos líderes das bancadas. No microfone, o líder do governo, José Guimarães, do PT, fez um apelo para se repor o rito da Câmara. O PL 895 consta na lista de propostas que aguardam a análise da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e ainda não tem parecer do relator, que é o deputado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, do PL. Guimarães criticou a postura da oposição.
Eu não estou nem entrando no mérito do projeto. Eu não estou nem entrando no mérito ainda. É porque, no afã de votar de qualquer jeito, fazem agitação no plenário, que é importante votar. Como votar uma matéria tão polêmica como essa sem acordo? Como votar uma matéria dessa hoje? Isso não pode, senhores líderes da oposição. Não é o desejo de vocês que podem sacrificar o funcionamento democrático desta casa e do Colégio de Líderes.
A votação da urgência terminou com 293 votos favoráveis e 111 contrários, além de uma abstenção. As siglas PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede e as lideranças do governo e da maioria orientaram os correligionários a votarem contra a proposta. Já os partidos Novo, PL, as lideranças da minoria e da oposição e o bloco que reúne PP, PDT, União, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade e PRD defenderam um voto favorável. Com a aprovação da urgência, as lideranças partidárias ficam autorizadas a votarem o mérito do PL 895 a qualquer momento. No sistema da Câmara, o projeto foi apensado ao PL 709/2023 e outras propostas, o que significa que eles tramitam em conjunto. O carro-chefe desse grupo, o PL 709, veda o recebimento de auxílios de programas federais por parte de ocupantes de terra. O texto também proíbe a nomeação para a ocupação de cargos públicos efetivos ou em comissão, bem como impõe outros impedimentos ao segmento. A ofensiva da ala conservadora da Câmara contra o MST se deu também no âmbito da CCJ, que iniciou a análise de uma proposta que autoriza proprietários rurais a convocarem forças da polícia para retirarem ocupantes de terra de suas áreas sem necessidade de autorização judicial, conforme determina a legislação atualmente vigente no país. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro, esteve entre os parlamentares que levantaram a voz contra os projetos. Ela destacou que, ao longo da história, os povos indígenas foram dizimados porque, entre outras coisas, a luta deles por direitos foi oprimida por ações políticas que dialogam com a lógica dos PLs inseridos na pauta da CCJ.
A tentativa dessa pauta que está colocada aqui em jogo, se fala muito da criminalização direta aos movimentos sociais e, sobretudo, o MTST, MST e outras diligências que inclusive luta por direito. Se quer realmente acabar com a luta no campo, assim que se quer realmente acabar, exterminar com a luta do MST, é fazer cumprir o direito constitucional que é o direito à reforma agrária.
Nos bastidores da Câmara, a leitura geral é de que, por ter maioria na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a ala mais conservadora tende a obter a aprovação das propostas que miram o MST, ainda que talvez a apreciação de alguns projetos demore. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 32 minutos. Para não perder doses, o Ministério da Saúde amplia a vacinação da dengue. Agora, pessoas de 4 a 59 anos podem se vacinar contra a doença. As informações com Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
O Ministério da Saúde ampliou temporariamente, nesta quarta-feira, a vacinação contra a dengue para pessoas entre 4 e 59 anos. A ideia é não desperdiçar doses de vacina que vencem em 30 de abril. Apesar disso, o Ministério mantém a prioridade na faixa etária de 10 a 14 anos, público com alto número de hospitalizações. Mas se o município tiver doses com vencimento em 30 de abril, em quantidade que pode perder a validade, essas doses poderão ser aplicadas em pessoas entre 6 e 16 anos. E se ainda tiver mais vacinas, o município pode ampliar o público entre 4 e 59 anos. Após essa decisão, o Distrito Federal e Rio Grande do Norte, por exemplo, anunciaram que crianças e adolescentes de 6 a 16 anos já podem se vacinar contra a dengue. A expansão da faixa etária vale até o fim dos estoques. A orientação é comparecer a um dos locais de atendimento com a identidade e a caderneta de vacinação. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
5 horas e 34 minutos. E o Senado aprova projeto de lei complementar que estende até o final do ano a autorização para que estados e municípios transfiram para outras ações os saldos não utilizados dos fundos de saúde. A proposta também valerá para recursos do Fundo Nacional de Saúde não usados durante a pandemia. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o repórter Alexandre Campos.
Os senadores aprovaram nesta quarta-feira o projeto de lei complementar que estende até o fim deste ano a autorização para que os estados, o Distrito Federal e os municípios transfiram os saldos não utilizados em exercícios anteriores de seus respectivos fundos de saúde. O objetivo da proposta é viabilizar o uso desse dinheiro em ações de saúde distintas das definidas previamente, desde que se trate de recursos repassados até 31 de dezembro de 2022. Essa autorização de uso em outras iniciativas do setor também vale para as transferências do Fundo Nacional de Saúde voltadas ao enfrentamento à pandemia. Nesse caso, a sua execução deve ocorrer até o fim deste ano. Pela proposta, a nova destinação da verba e o seu posterior uso devem ser comunicados ao Ministério da Saúde, sob pena de o benefício da transferência ficar inviabilizado. O texto ainda passa a exigir da União mais transparência em relação ao dinheiro da saúde repassado aos estados e municípios. Relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Everton, do PDT do Maranhão, destacou que a proposta é importante, especialmente num país com carência de recursos.
As rubricas que estão lá na saúde, que não, de determinado convênio ou ação que não foram utilizadas e ficaram lá pequenos valores, eles vão ter aqui condição de informar o Ministério da Saúde e remanejar para uma outra ação específica da saúde que o gestor priorize. Então, isso tem aí, já soma-se aí milhões e milhões, eu não sei se chega a bi, que estão parados por conta dessa entrave.
O projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
5 horas e 36 minutos. Uma tentativa de invasão hacker no início da semana fez a Polícia Federal suspender o agendamento online para a solicitação de emissão de passaporte. O serviço vai ser retomado depois que a integridade dos sistemas não forem verificados. Por meio de nota, a PF informou também que o caso já está sendo investigado e que o serviço será restabelecido quanto antes. Ao entrar no site e iniciar o processo para fazer a programação, um aviso informa que os formulários estão temporariamente indisponíveis por motivos de segurança e manutenção. O alerta ressalta que os agendamentos feitos anteriormente continuam valendo e vão ser atendidos nas datas e horários escolhidos. Quem não tem viagem programada para os próximos dias, a APF recomenda que a pessoa espere o serviço ser normalizado. Ainda sobre essa questão, quem não tem viagem, aliás, depois do serviço normalizado. Já que não pode esperar esse prazo, deve reunir os documentos que comprovem a urgência da viagem e levar uma das unidades a emissão de passaportes nas superintendências regionais. No site da Polícia Federal, a pessoa encontra os telefones e endereços.
E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, lançou hoje em Brasília a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 2024 com o tema Segurança em Máquinas e Equipamentos. A mobilização tem o objetivo de conscientizar empresas e trabalhadores sobre a importância da segurança e da saúde no ambiente de trabalho. Durante a solenidade, Marinho defendeu a modernização dos parques produtivos, onde existem maquinários envelhecidos e sucateados, com o apoio de financiamentos de bancos públicos, como o BNDES e do Banco do Brasil, e também o debate com as confederações das empresas. Dados divulgados pelo Ministério no ano passado revelam que, em 2022, o número total de acidentes de trabalho no Brasil foi de quase 613 mil, mas exatamente 612.900, que resulta na média de 69 acidentes por hora ou 1,15 acidentes por minuto. Em 2013, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, alertou que o mundo perde 4% do produto interno bruto em decorrência de acidentes e doenças do trabalho. No Brasil, com base no PIB do ano de 2022, a estimativa apresentada pelo Ministério é de que os prejuízos gerados pelos acidentes de trabalho podem ter alcançado a cifra de 396 bilhões de reais, com custos e perdas para empregados, empresas, poder público e a sociedade em geral.
São 5 horas e 38 minutos. Deputados e motoristas de aplicativo discutem em plenário a regulamentação da profissão. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre as duas propostas que dividem a categoria.
Uma sessão agitada, mas praticamente vazia. Centenas de motoristas de aplicativos vieram de vários locais do Brasil para Brasília, mas foram impedidos de entrar nas galerias do plenário. Apenas uma pequena parte do espaço foi ocupado por cerca de 100 motoristas que tiveram seus telefones celulares recolhidos. Deputados e representantes de entidades de motoristas discutiram por quase 3 horas em uma comissão geral no plenário da Câmara a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. Atualmente são duas as propostas principais que tratam do assunto. Uma apresentada pelo governo no início de março e outra apresentada pela Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos, presidida pelo deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, que propôs à comissão geral. O projeto do governo garante a motoristas de aplicativo um pacote de direitos trabalhistas e previdenciários, como horário e jornada de trabalho. A proposta do governo estabelece que o valor por hora trabalhada por aplicativo é dividido em 25% para remuneração, ou seja, R$ 8,00, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,00, que serve de indenização para cobrir despesas com uso do telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. No total, R$ 32,00. O representante da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, Paulo Reis, discorda da proposta do governo na contabilização da hora trabalhada e afirma que o projeto viola o princípio da livre iniciativa, diferentemente da proposta apresentada pela Frente Parlamentar.
Eu apoio o 536 porque nós construímos o 536 junto com o deputado Daniel Agrobon durante 8 meses. Foram mais de 340 horas de trabalho com participação de motoristas de 26 estados. Né? Então, diversas vezes, várias sugestões. As propostas, as minutas escritas, elaboradas, foram mandadas para a consultoria do Legislativo aqui na casa, né, voltaram, foram ajustadas, melhoradas, até que chegou nessa proposta que foi protocolada. Então é um trabalho de fato feito com todos e não as portas fechadas.
O projeto apresentado pela Frente Parlamentar estabelece outra metodologia de remuneração mínima. De acordo com o texto do projeto defendido pela Frente, o motorista teria que receber R$ 1,80 por quilômetro rodado e R$ 0,40 por minuto, enquanto o cálculo não fosse aprovado localmente. A representante da Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativos, Karina Mineia, defende o projeto do governo porque, além de criar oficialmente parcialmente a categoria, entre outros motivos, daria cobertura às famílias dos trabalhadores.
O motorista de aplicativo hoje, ele não se liga na questão de ter um MEI, de ter uma previdência, né, social, de pagar a previdência social. E é importante que todo motorista de aplicativo tenha, para que as suas famílias estejam protegidas e para que eles estejam protegidos caso não possam trabalhar.
Ela afirma que o projeto precisa ser aperfeiçoado por meio de emendas, mas o importante é que há um mínimo garantido, o que atualmente não existe. O vice-presidente da Federação de Motoristas por Aplicativos do Brasil, Evandro Roque, afirma que a proposta do governo traz maiores custos e um ganho mínimo, que é insuficiente.
Tem a falácia de que é um projeto que traz cobertura previdenciária, só que o motorista por aplicativo ele tem a alternativa de ter sua cobertura, inclusive a Lei 13.640 já estabelecia isso, e é um projeto de retrocesso.
A lei citada por Evandro Roque é uma lei de 2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. A advogada da Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativos, Solimar Machado, defende a proposta do governo e critica a da Frente Parlamentar porque, segundo ela, não oferece segurança jurídica, o que pode trazer dificuldades para assegurar direitos no judiciário no futuro.
Especificamente quanto ao PL 536, eu entendo que é um projeto de lei que falou demais, e a partir do momento que um projeto de lei fala demais, ele deixa a brecha de interpretação, porque a brecha na lei não está onde a lei não falou. A brecha na lei está justamente no fato de você falar demais e dar margem à interpretação. Então, como jurista, eu já vejo a dificuldade de aplicação de uma lei que fala demais e que pode se virar contra o motorista.
Sobre mudanças, ela defende que sejam feitas emendas ao projeto do governo. O deputado Daniel Agrobon presidiu a sessão e ele lembra que hoje existem mais de 1,5 milhão de motoristas de aplicativos que trabalham na informalidade por falta de amparo legal, que sofrem bloqueios e banimentos sem aviso prévio e sem direito à defesa. O projeto do governo, que é combatido pela frente, teve a urgência constitucional retirada graças a um acordo com deputados, que estabeleceu a data de 12 de junho para a votação da proposta, ou seja, mais 60 dias. O acordo também prevê que a proposta seja analisada nas comissões de Trabalho, Indústria e Comércio e Constituição e Justiça. Presente na Câmara para participar de outra reunião, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que, apesar de o projeto ter sido apresentado pelo governo, o texto foi fruto de uma mediação entre sindicatos de motoristas e as empresas de aplicativos. E agora cabe aos deputados decidir sobre o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 44 minutos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, retomou a Operação Escudo na Baixada Santista após o sumiço de um soldado. Essa retomada foi anunciada pelo porta-voz da PM, o Emerson Macera. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, retomou as operações militares na Baixada Santista após o desaparecimento do soldado da Polícia Militar, Luca Romano Angerami, na madrugada do último domingo, dia 14. A retomada foi anunciada pelo porta-voz da PM, Emerson Macera, em entrevista à TV Bandeirantes. A operação ocorreu entre 28 de julho e 5 de setembro do ano passado, como resposta ao assassinato do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, na noite de 27 de julho de 2023, no Guarujá. Nesse período, foram mortas 28 pessoas. Depois, a atuação voltou com o nome de Operação Verão, em 18 de dezembro do ano passado, que foi encerrada em 1º de abril. Nesta segunda fase, as ações foram intensificadas após a morte do sargento Samuel Wesley Cosmo, membro da Rota, em 3 de fevereiro. Entre esta data e o fim da operação, a PM matou 56 pessoas. Nesse contexto, a operação é considerada a mais sangrenta da Polícia Paulista desde o massacre do Carandiru, quando 111 homens foram mortos durante a invasão da polícia na casa de detenção em 2 de outubro de 1990. Ainda durante a segunda fase, o secretário de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a operação ocorria sem nenhum excesso por parte das forças policiais. Devido às operações, o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme de Riet foram denunciados no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, acusados de crimes contra a humanidade. A denúncia foi apresentada por 3 parlamentares do PSOL, a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual por São Paulo, Carlos Giannazzi e o vereador da capital paulista, Celso Giannazzi. Os parlamentares destacam que os números de homicídios e outras violações de direitos cometidas por agentes da PM de São Paulo aumentaram de forma exponencial depois que Tarcísio e Derrite assumiram os cargos em janeiro de 2023. A representação no Tribunal Penal Internacional cita ainda o tom debochado utilizado por Tarcísio ao falar sobre outras denúncias que foram feitas sobre a atuação policial e o aumento da letalidade. Em nota, a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, informou que, após o desaparecimento do PM Luca Romano, no domingo dia 14, a polícia deflagrou a operação na região com o objetivo de identificar e prender os envolvidos. Cerca de 250 policiais foram deslocados para reforçar o policiamento, restabelecer a segurança e auxiliar nas buscas pelo soldado. Um homem de 36 anos foi preso, suspeito de participação no desaparecimento. Fecha aspas. Ainda na nota, a secretaria conclui, abre aspas, na terça-feira, dia 16, a PM localizou o corpo de um homem ainda não identificado na região do Guarujá. O corpo de bombeiros foi acionado e retirou o corpo do local. A perícia foi acionada e as investigações continuam. Não há, no entanto, indícios de que se trate do policial desaparecido. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
São 5h48. Uso de trajes religiosos em fotos de documentos oficiais é constitucional. Esta decisão é do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram recurso da União contra a decisão da Justiça Federal, que autorizou o uso de traje religioso na foto para a Carteira Nacional de Habilitação. As informações com Osama El Gauri, da Rádio Agência Nacional.
A alegação da União era que isso ia de encontro a uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que proíbe acessórios que cubram a cabeça ou parte da face para garantir a segurança pública. Mas, para o ministro relator do caso, Luiz Roberto Barroso, é possível derrubar essa restrição nesses casos.
A liberdade religiosa é um direito fundamental e a restrição a um direito fundamental precisa observar o princípio da proporcionalidade. E aqui, ainda que se considerasse que esta exigência de não poder utilizar o hábito fosse adequada para o fim segurança pública, é inequívoco, no entanto, que ela é uma medida exagerada e, consequentemente, desnecessária por ser claramente excessiva.
Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin lembraram ainda que os passaportes já admitem fotos dessa forma. E por unanimidade, os ministros rejeitaram o recurso da União e definiram o entendimento da corte, como destacou o presidente do STF e relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso.
É constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual com rosto visível.
Essa decisão da corte tem repercussão geral, ou seja, vale para todos os casos semelhantes na justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
5h50 e o pastor evangélico Felipe Valadão, da Igreja Lagoinha, em Niterói, na região metropolitana do Rio, foi indiciado pelo crime de intolerância religiosa. Ele começou a ser investigado depois de fazer discurso em um evento oficial, da Prefeitura de Itaboraí, em maio de 2022, que também foi transmitido pelas redes sociais. As informações com a Priscila Terezo.
Na ocasião, o pastor ameaçou acabar com terreiros de Umbanda do município e disse que converteria à sua religião os dirigentes desses locais. Ao microfone, Valadão reclamou sem provas da existência de oferendas espalhadas pelas ruas e chamou de endemoniados os adeptos da Umbanda. Ele foi mais além ao afirmar que o tempo da bagunça espiritual acabou e até ameaçar fechar centros de Umbanda da cidade. Durante as investigações, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância concluiu que não houve alteração no conteúdo do vídeo anexado ao inquérito. No relatório encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, a polícia informou que ficou comprovada a prática de intolerância religiosa. Na época, ao se defender, Valadão disse que proferiu palavras em defesa da própria fé, acreditando que pessoas de religiões de matriz africana poderiam se converter à fé cristã. Ele explicou ainda que muitos centros de Umbanda seriam fechados como consequência direta dessa conversão. O pastor disse que nunca incitou a violência contra terreiros ou devotos de religiões de matriz africana. A prefeitura de Itaboraí informou à época, depois do discurso do pastor evangélico durante as comemorações dos 189 anos da cidade, que as declarações dos convidados e artistas eram de inteira responsabilidade deles e que o governo municipal não apoia nenhum tipo de intolerância religiosa. Nós não conseguimos retorno da defesa do pastor até o fechamento dessa reportagem. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 52 minutos. Grupo Parlamentar de Cooperação Amazônica retomou os trabalhos nesta semana com um evento no Salão Nobre do Congresso. O trabalho do grupo é articulado com as atividades do Parlamento Amazônico, o Parlamas. A reportagem é de César Mendes.
O Grupo Parlamentar de Cooperação Amazônica é um fórum de discussões sobre a conservação florestal, as atividades sustentáveis e a cooperação na região. Presidido pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, atua também no apoio das atividades do Parlamento Amazônico, Parlamais, criado em 1989 por representantes do Brasil e mais 7 países situados na Amazônia. O encontro no Salão Nobre do Congresso reuniu parlamentares, embaixadores, representantes do Ministério das Relações Exteriores e da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, OTCA. Nelsinho Trade, que também preside o Parlamais, disse que o evento é a primeira atividade de interlocução entre o Congresso e a OTCA este ano. E lembrou que na Cúpula da Amazônia, no ano passado, em Belém, todos os países membros do Parlamais assinaram um compromisso pela institucionalização do Parlamento Amazônico, já que o colegiado ainda aguarda o seu reconhecimento formal pela diplomacia internacional.
Foi aberto um espaço de negociação para que o nosso Parlamento Amazônico possa ser vinculado ao Tratado de Cooperação Amazônica. Nossa proposta é que o Palamar seja instrumento facilitador de decisões nos sistemas jurídicos internos dos nossos países. Queremos ser colegiado de discussão sobre as questões que são relevantes para os países que detêm o território amazônico.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos Paraense, lembrou que no próximo ano o Brasil vai sediar a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP30, na cidade de Belém, no Pará, e disse que os países amazônicos precisam atuar unidos durante as negociações da conferência.
Tenho certeza que, assim como o Brasil, os países aqui da região amazônica têm vantagens comparativas importantes que precisam ser colocadas para o resto do mundo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem 66% do seu território coberto com vegetação original. O Brasil também é um dos poucos ou o único do mundo que detém aí em termos de 30% de reservas ambientais públicas.
A próxima Assembleia do Parlamais será em Lima, no Peru, nos dias 4 e 5 de junho deste ano. Da Rádio Senado, César Mendes.
O Juca Kfouri, entrevista desta semana, conversa com o tetraeleito prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Além de ser prefeito de Araraquara, é dos principais quadros do PT e é certamente das figuras com pensamento mais amplo que o Partido dos Trabalhadores tem. Portanto, não perca. Nesta quinta-feira, 9h15 da noite, aqui na TBT.
Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais. Curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Daiane Ponte quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Daiane, quais destaques de logo mais do seu jornal?
Olá, Cosmo, Rafa, ouvintes, boa tarde. Como estão? Essa é uma semana conturbada para São Paulo e nós aqui do seu jornal estamos acompanhando toda essa movimentação. Teve a venda da Sabesp aprovada na Câmara Municipal da capital, a prorrogação da lei aprovada que dá descontos a grileiros para comprar terras devolutas que eles invadiram. Foi tanta coisa, mas a semana ainda nem acabou e os absurdos não param por aí. Na edição de ontem, nós falamos da decisão do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas de disponibilizar materiais didáticos atualizados por inteligência artificial para aulas online nas escolas públicas. E hoje, o repórter João Miag entrevistou especialistas para entender as implicações dessa medida para os mais de 3 milhões de estudantes da rede pública do estado. Já o repórter Helder Ferrari conversou com representantes do movimento estudantil que estão promovendo uma campanha junto à Justiça Eleitoral para incentivar os jovens de 16 e 17 anos a participar das eleições municipais de 2024. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que mais de 480 mil jovens nessa faixa etária tiraram título de eleitor no primeiro semestre deste ano, número superior ao das últimas eleições municipais de 2020. No Rio Grande do Sul, o repórter Guilherme Oliveira acompanhou um ato dos servidores municipais para pressionar a Prefeitura de Porto Alegre a voltar atrás da decisão de diminuir em 3 vezes o valor pedido pela categoria. De volta a São Paulo, o repórter Kaique Santos, do Brasil de Fato, acompanhou a inauguração do novo armazém do campo do MST. Localizada no centro da cidade, essa sede se torna mais uma opção para quem busca produtos orgânicos de qualidade, com preços acessíveis e produzidos pela agricultura familiar. Além disso, vamos repercutir o anúncio do Ministério da Saúde, que autorizou a ampliação da faixa etária para tomar doses de vacina contra a dengue que estão prestes a vencer. Imunizantes com validade até 30 de abril já podem ser usados por pessoas a partir de 4 anos até 59 anos de idade. E não perca também a cobertura sobre a nova ofensiva israelense na faixa de Gaza, a reação do STF ao relatório contendo ordens judiciais enviadas ao X, antigo Twitter, e divulgado por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, entre outras notícias. Tudo isso e muito mais você confere hoje às 7 da noite no seu jornal. Até lá!
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui na Rádio Brasil Atual e que a partir de agora também nos acompanha no quadro TVT Cidades, este quadro dentro do jornal que tem como objetivo discutir problemáticas relacionadas às cidades, desafios e, por que não, apontar soluções. Hoje, em nossos estúdios, direto aqui na Avenida Paulista, a Renata Leopoldo, ela que é professora da Rede Municipal em São Bernardo do Campo e também pré-candidata a vereadora na cidade. Renata Leopoldo, um prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda.
Obrigada, o prazer é todo meu.
Maravilha. Renata, vamos falar então sobre educação, que é uma pauta tão importante e crucial, seja em qualquer cidade do país, ela pequena, de médio ou grande porte. Queria te ouvir, você que é pedagoga, você que é professora na Rede Municipal em São Bernardo do Campo, que retrato você traz da educação lá em São Bernardo?
Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer com veemência que é essa oportunidade com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, de estar falando sobre educação. Onde a gente coloca a educação, a gente, né, vai com coração e fígado. A educação pública no Brasil, de modo geral, ela precisa ser tratada de forma muito respeitosa, né, e significativa. Bom, em São Bernardo, fazendo um recorte para a minha atuação em São Bernardo do Campo, infelizmente, a educação pública, ela está bastante precarizada, né? Lamentavelmente, nós, servidores, professores da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo, de 2017 para cá, a gente está sentindo bastante essa precarização. Para começar, fechamentos de salas de educação de jovens e adultos, a EJA. Foram muitas salas fechadas de educação de jovens e adultos, e nós não podemos perder de vista que São Bernardo ainda é uma cidade que nós temos mais de 12 mil analfabetos adultos. Então isso é muito sério, isso é muito grave, né? E uma cidade onde você tem pessoas analfabetas e fecha escolas e salas de aula de educação de jovens e adultos, né, de alfabetização para adultos, isso é muito sério, isso é muito grave. Nós temos um projeto que a gente costuma dizer que é um pedagogicídio, né?
Repete, é o quê?
Pedagogicídio, né? É um termo utilizado por nós, professoras, porque é um projeto de educar mais, que não educa mais, né? Cansa as crianças, burocratiza o sistema educacional, onde as crianças ficam 9 horas na escola, porém, não é pelo fato de ser tempo integral, né? É pelo fato de como isso é colocado, que política pública está sendo implementada na cidade. A criança, ela fica 9 horas dentro de uma sala de aula, porque não tem estrutura. Colocaram uma política pública de tempo integral, mas não tem estrutura para essa criança. Um exemplo bem claro disso é a escola que eu leciono, sequer tem quadra de esporte, né? Então a gente começa a ver aí crianças já com sintomas de tristeza profunda, inquietas, enfim, um assunto muito sério, né? E, enfim, é a precarização, isso sem falar da desvalorização do magistério, né? A categoria como um todo, do oficial de escola, que é o auxiliar que dá atendimento, que trabalha na secretaria, até o professor, passando por todos os profissionais, você percebe assim, a tristeza, muita gente adoecido, cansado, e isso reflete, né? Isso reflete na sala de aula, isso reflete em todo o contexto, em todo o conjunto escolar.
Agora, Renata, é atribuição do município, a educação infantil e fundamental. Mas você não tem os parâmetros que são nacionais e a partir daí você faz pequenas adaptações no currículo para, enfim, para a realidade local? Isso não está sendo seguido em São Bernardo do Campo? E outra coisa, você falou sobre a valorização profissional. Foi aprovado o piso nacional do magistério. São Bernardo do Campo também não cumpre esse pagamento mínimo. Como é que, me conta como é que está essa disparidade entre o poder local e aquilo que foi aplicado ou aprovado como uma política nacional.
Sim, nós temos o parâmetro nacional, né? Temos também, nós temos a BNCC, temos a LDB, temos o currículo paulista. Só que assim, quando você faz uma formulação de política pública macro, essas políticas públicas, elas precisam ser debatidas para que você possa entender as especificidades do seu território e adaptar esse currículo com o seu território. Primeiro começa aí, né? E é cada escola está inserida numa comunidade, num bairro, que também tem as suas especificidades. Então, o currículo ele tem que ser pensado de uma forma flexível, você adaptar ele para a sua realidade, para aquele público, para aquelas crianças, né? Então, começa aí. Não adianta você querer rotular, engessar e falar, então, não, a escola, gente, é um ambiente vivo, né? A escola não é como uma apresentação de balé, né? Vamos todo mundo agora levantar a perna direita e levanta. Não é, né? Então, nós temos que ter uma flexibilidade, pensar um currículo flexível, né? E você me perguntou sobre a valorização. Sim, de 2017 até 2017, nosso piso, nosso salário em São Bernardo do Campo, ele estava 56% acima do piso nacional, tá? 56% acima do piso nacional. A São Bernardo do Campo era uma rede, por exemplo, que era o sonho de muitos.
Era referência.
Era, né? Referência no estado de São Paulo, tá, gente? Uhum. Era referência. E o sucateamento foi tamanho que o ano passado nós estávamos com o nosso salário 6% abaixo do piso nacional. Era uma vergonha. Sem contar com o Vale Transporte, que a gente não tem. Eu não recebo o Vale Transporte, né? É uma vergonha. E nós temos um transporte coletivo mais caro do Brasil. É São Bernardo, é uma cidade que tem um transporte coletivo mais caro. Então, assim, é um absurdo. E a valorização também não se dá somente com isso, se dá também com as progressões, que a gente chama, que são, você estuda, você vai atrás. A nossa profissão, gente, é uma profissão de constante pesquisa. Você precisa estar pesquisando constantemente, senão você fica obsoleto, você fica para trás, né? A gente lida com gente, né? A gente transforma mentes, né? Que seja crítica, pelo amor de Deus. Mas, então você tem que estudar. E aí a desvalorização veio de uma tal forma, sucateando, que muita gente agora... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu fiz um curso de mestrado e o meu mestrado, todo o empenho que eu tive... desgaste emocional, desgaste financeiro, não serviu para a prefeitura para nada. Não teve nada, não foi aceito o meu título de mestrado, porque eu já tinha duas pós-graduação, então não foi considerado o meu mestrado. Não era assim, uhum. Isso foi alterado em 2021, 2022.
Gestão Orlando Morando.
Gestão Orlando Morando. E os nossos legisladores, a maioria ali, aprovou, eles aprovaram isso, né? E então, assim, a gente tá, nós estamos adoecidos. Nós estamos adoecidos. Nós, professoras, todos nós profissionais da educação. Porque é muita desvalorização conosco, muito desrespeito, sem contar com o grau de política pública, o modo como que é feito, o modo como que é executado, formulado essas políticas públicas, é muito desrespeitosa com os profissionais e com os sujeitos de direito à educação.
Renata, deixa eu te perguntar, eu percebo que você fala com muita paixão sobre a tua profissão, o teu ofício. Você falou que os parlamentares, os vereadores em São Bernardo do Campo deixaram toda essa derrocada da educação acontecer. Esse foi um dos motivos que fez você colocar o seu nome como pré-candidata à Câmara Municipal de São Bernardo?
Olha, você tocou na minha ferida e eu vou falar para você uma coisa. Eu olho para aquela Câmara, eu falo, é uma Câmara de banana. Me perdão, tá? Porque ali você encontra pessoas que vem um projeto 9 horas da manhã, 9 e meia, 10 horas, está aprovado. Aquilo não foi discutido, não foi discutido com a população, não foi passado por uma comissão, é discutido ali na hora. E cadê os agentes envolvidos fazendo parte dessa discussão? E aí eu vou evocar aqui Stephen Ball, que ele fala dos ciclos de política, né? Na formulação de política pública. A gente, quando vai formular uma política pública, a gente mexe com a vida de pessoas, né? Então, você tem ali representantes que não te ouvem. São representantes que não ouvem aqueles que, né, que colocaram ali. Isso serve para muita coisa na Câmara. Nós, por exemplo, eu não sou protetora, mas eu acompanho muito o trabalho das protetoras, por exemplo, da causa animal em São Bernardo. Para mim, a causa animal é muito preciosa, é muito cara. E nós temos lá uma situação muito séria, que foi um recurso público para a construção de um hospital veterinário. Muito bem, mas fizeram um puxadinho no CCZ, no Centro de Controle de Zoonose, e atende de segunda a sexta, das 8 às 17. Isso não é hospital, isso é uma clínica. Não tem diversos tipos de cirurgia. A castração feita ali não dá conta, são acho que 20 senhas que eles liberam. Se eu acontece um acidente, vai, atropela um animal, vou lá e acolho aquele animal e vou levar para dar atendimento, o que acontece no hospital? Ele vai lá, acolhe, faz os primeiros socorros no animal, enfim, lá não tem isso. Porque só pode ir protetora cadastrada. Então, se o munícipe tiver vendo o crime de maus tratos acontecendo e pegar aquele animal para levar, isso não acontece. Então, para. E isso, qual é o papel do legislador? É fiscalizar o executivo. E eu e mais o coletivo Esperançar, porque eu faço parte do coletivo Esperançar, assistindo a tudo isso, e a gente não vê isso acontecer. Então, nós vamos fazer alguma coisa? E aí, eu vou.
Tá, né?
Me coloquei à disposição para essa jornada, que não é fácil, sim, porque quando a gente fala de política, infelizmente, ainda é um território muito machista.
Me permita fazer te cortar nessa questão, porque vai exatamente no que eu estava pensando para vir nesse questionamento no que diz respeito ao legislativo, aos legislativos em todo o Brasil. Ainda você trouxe essa questão, ainda a grande maioria dos legislativos em todo o Brasil são compostos por homens e homens brancos. São Bernardo tem 28 cadeiras, né? Só duas mulheres eleitas. Isso é uma vergonha. 28 cadeiras no parlamento, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, e só duas mulheres eleitas. Dentre essas, uma negra. Mas, pois bem, como é que você enxerga um parlamento que possa respeitar não só a educação, no caso atual específico, que você é professora, mas a causa animal, a habitação, moradia, mobilidade, enfim, que você falasse um pouco desse legislativo municipal e a importância de ter um legislativo combativo, que de fato proponha ao executivo, fiscalize o executivo e não simplesmente bata a continência para o executivo.
Bom, eu acho que também vai de encontro com o perfil, né? Eu acho que também tem essa questão do perfil das pessoas que se propõem a esse projeto de representar a sociedade ali, né, na formulação de políticas públicas. Então, assim, nós mulheres, nós precisamos discutir muito sobre isso e ocupar esse espaço. Mesmo que as portas estejam fechadas, nós temos que nos apoiar e bater, e, se for o caso, meter o pé na porta, né, e fazer acontecer. Tem uma hora que não adianta, né? Se a gente fala, a gente grita e não é, né, ouvida, então vamos lá, vamos para cima. É resistência com luta, enfim. Mas você trouxe aí uma questão muito importante, porque eu respeito muito o trabalho das vereadoras de São Bernardo, das duas mulheres que são muito perseguidas, né? E eu acho que tem muito a ver com a questão de gênero, sim. Né? A questão delas serem mulher, é o sexo frágil, né? E não, só que não, né? Então, eu acho que as mulheres precisam se posicionar, as mulheres precisam se unir, as mulheres precisam lutar e a gente precisa estar ombro a ombro, porque a gente tem a gente. Eu costumo dizer muito isso, a gente tem a gente.
Maravilha. Rafa, temos perguntas aí? Temos participação?
Pois é, temos várias participações já. A professora Renata já está mexendo com o povo que é de São Bernardo. A Érica Cristina fala que a causa animal não é apenas para quem gosta de animais em casa, ela é muito mais do que isso. A Maísa Conde diz que a Câmara de São Bernardo do Campo hoje só tem capacho do prefeito. O Iron fala, viva o coletivo Esperançar. A Sandra também diz que é do coletivo, enfim, deve ser colega sua, inclusive, né? E a Sandra, repara o seguinte, temos duas vereadoras que têm o microfone cortado. Quando vão se posicionar na Câmara? Isso é sério, isso é grave. Que vem ao encontro do que você tem falado, né, Renata? A situação de violência contra a mulher no parlamento lá em São Bernardo do Campo.
Boicote, né? Eles tentam boicotar. Boicota. Eu estava na sessão na plenária, uma vez que o microfone da vereadora Ananice foi cortado. Foi uma vergonha, né? Uma vergonha. Olha, hoje a nossa Câmara Legislativa ali de São Bernardo é uma vergonha para a sociedade. E eu só espero que a nossa sociedade possa refletir sobre isso e pensar, porque esse ano é um ano de eleição. Então, vamos pensar. Né? Eu acho que também falta um pouquinho de formação política para o nosso povo. Eu acho que o povo brasileiro em geral. Né? E eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso.
Renata, vou aproveitar também que tem outras participações aqui. A Maísa Conde, e ela traz o outro exemplo das salas fechadas e nenhuma construída. A escola, aliás, sim, ela deve estar se referindo.
Bem lembrado.
Salas fechadas e nenhuma escola construída. Aproveitando esse gancho da Maísa, a educação de jovens e adultos, a qual você já lecionou para a EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, tem uma importância muito grande na vida das pessoas, o cidadão ou a cidadã, que por N motivos teve que abandonar os estudos, e a gente pode discorrer aqui sobre vários motivos que levam a isso, e que a educação de jovens e adultos tem um papel fundamental, porque não só ajuda esse cidadão a se qualificar, a melhorar, a se entender como pessoa, né, transformar em dignidade. A gente fala de dignidade para essas pessoas que se evadiram da escola e que puderam voltar. Em São Bernardo foi destaque nacional por ter fechado salas da EJA. E quando a gente fala assim de fechar salas da EJA, isso é uma agressão muito forte, né, para não só para a pessoa que quer se qualificar na EJA, mas também com o professor comprometido com a EJA. Você trouxe o exemplo da tua formação de mestrado. Como é que uma administração pública abre mão de um professor qualificado com um mestrado?
Não só, né? Nós temos colegas doutores, um doutorado, né? Pós-doc, inclusive, na nossa... Olha o privilégio da rede. Professores qualificados em nível... estrito senso, que é o pós-doc, o doc e o mestrado. Mas é isso, as pessoas estão deixando São Bernardo para ir para outras redes por valorização. Mas o que você trouxe, Cosmo, com relação à EJA, eu tenho vários exemplos, né? E um deles me marca bastante, porque os nossos jovens, principalmente de periferia, nós acabamos perdendo alguns para o tráfico, para o crime, né? E quando a gente tem esses jovens dentro da sala de aula, é um resgate. É um resgate da dignidade da pessoa humana. Ele está ali, ele está aprendendo, ele pode estar ali. Às vezes eu tive vários alunos meus que, se estiver me vendo, ó, um beijo grande da Pro. E eles estavam de liberdade assistida, condicional. Então, mas eles estavam ali, eram meus alunos, e ali a gente foi muito feliz. E a gente via a transformação, porque não adianta, a gente só vai conseguir ter um país melhor, uma sociedade melhor, através da educação de qualidade, né? Eu estou resistindo ainda na rede de São Bernardo do Campo, mesmo com tanta decadência, é por militância mesmo, por teimosia, eu vou teimar. Então, assim, já tive muitas outras oportunidades, mas eu tô em sala de aula, tô no chão da escola, já respondi pela direção, já tive a experiência de fazer parte da gestão, sei bem as dificuldades que os diretores, que os orientadores pedagógicos, coordenadores passam, mas a minha paixão, meu olho brilha, eu sou realizada em sala de aula, né? E eu voltei para o fundamental porque a minha turma foi fechada, né? Minha turma de EJA foi fechada, mas é o que eu acredito, e assim, a gente está resistindo. E ter esse grupo do Coletivo Esperançar são pessoas que estão na resistência, estão teimando para a gente poder transformar o que não está legal.
Agora, Renata, a gente sabe que uma escola, quando ela é aberta para a comunidade, ela rende muito mais em todos os aspectos. Como é que está a participação das mães, dos pais dentro das escolas? Existem canais de participação efetivos? E se isso não acontece, esse pode ser também uma das suas bandeiras durante o seu mandato como vereadora em São Bernardo do Campo, no caso de uma eleição?
A comunidade, assim, de modo geral, está participando bem pouco. Já foi uma participação mais efetiva, né? Nós já tivemos incentivos para que a comunidade pudesse participar mais ativamente, mas hoje não está tão efetivo. Em algumas unidades escolares, a gente faz os professores, até isso, né, vem para nós, a gente puxa essa responsabilidade, acaba puxando essa responsabilidade para nós, e a escola propicia, a escola vai fazendo busca ativa na comunidade e vem trazendo essas famílias, dialogando com a comunidade e família. Mas isso acaba sendo uma responsabilidade, a escola puxa essa responsabilidade para ela, porque não tem vindo da Secretaria de Educação esse incentivo, essa política pública, vamos falar. Sim. De política pública para trazer mesmo a comunidade para a escola.
São Bernardo teve aquele programa de escolas abertas no final de semana, isso ainda está em funcionamento?
Não, nós tínhamos... Por exemplo, de final de semana nós tínhamos bastante, várias escolas, tinha um projeto e esse projeto foi se perdendo, sucateado, e hoje nós não temos mais.
Renata, está chegando aqui mais participação nas nossas redes sociais, YouTube da TVT, YouTube da Rádio Brasil Atual, e participações muito importantes. A Valdirene, ela fala assim: sou a professora Renata, além da redução de 4 para 2 progressões, poderia comentar sobre ele não pagar, ele imagino que é o governo Orlando Morano, que é o atual prefeito, ele não pagar as progressões harmônicas dos 2 anos, e ele está atrasando o pagamento, o que ele alega? E tem mais, e tem mais. Ele tem gasto milhões com programas inócuos na educação. Isso a Valdirene. Aí tem a Sandra Meneguzzi, ela fala, na educação também sofremos com a falta de atendimento das crianças e os serviços de saúde, que está muito cruel, segundo a Sandra. E o Alexandre de Arruda Postigo, ele fala assim: o governo Orlando Morando é uma vergonha, precisamos de você, Renata, na Câmara para defender não só professores, como políticas públicas de qualidade para toda a população de São Bernardo. Queria te ouvir sobre esses pontos falados aqui.
Bom, esses pontos são pontos muito sérios, muito graves. Ai, tudo está sendo grave, né, gente? Vocês vão me ouvir muito eu falar aqui que é muito... Porque de fato é, o sucateamento é tamanho que a gente está num buraco aí, vivendo um momento muito triste. Com relação à progressão, essas já tem, como ela falou, 2 anos, a gente apresenta a progressão. O que é a progressão? Está no nosso estatuto, né? É uma lei que quando você faz um curso, você se especializa, ou você vai fazer uma pós, ou você vai fazer um curso de extensão, uma nova graduação, você tem uma progressão no seu salário, uma porcentagem. Ali no seu salário, você evolui, vamos falar assim. E as pessoas estão entregando isso já há um tempo e não estão recebendo. Inclusive, isso foi pauta de negociação, né? Diga-se de passagem, uma negociação aberta a fórceps, porque nós estamos diante de um governo de ditadura velada. Não quer conversar, não quer papo com o servidor, né? Então, fizemos a greve o ano passado, participamos, mais de 5.600 servidores, majoritariamente da educação, nas ruas de São Bernardo, e aí onde nós conseguimos aí uma negociação com relação a várias questões, e a progressão foi uma promessa de pagar, né? Mas até agora não vimos isso se efetivar. Qual que era a outra pergunta com relação à saúde?
Os alunos, a rede de ensino, os alunos também são prejudicados, além da educação, a questão do atendimento à saúde, que está muito precário.
Sim. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo claro. Eu tenho, por exemplo, na minha turma, crianças que a gente faz o encaminhamento. E muitas famílias, porque a escola tem essa prerrogativa, né? Quando a gente faz um encaminhamento para a UBS próxima da comunidade, para que essa criança venha ter, por exemplo, então, um oftalmo, uma criança está assim, ó, sem óculos. Então, a escola, né, conversa com a família, faz um encaminhamento, a família vai atrás. E quando ela vai, ela não tem atendimento, né? E as famílias vêm. Mas, professora, a gente já foi, não tem especialista. Não tem psicólogo, não tem fono, não tem ortopedista, não tem, não tem. O atendimento foi, é para daqui 2 anos, você vai passar com o ortopedista daqui 2 anos.
O oftalmo,
daqui um... Gente, é inadmissível, é inaceitável isso, né? E a criança está precisando daquilo, é para agora. A necessidade, as pessoas estão precisando, a necessidade básica, né, ter saúde. E tá bem difícil.
Professora Renata Leopoldo, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, passa muito rápido, 30 minutos, a gente tinha muito assunto para discorrer aqui, porque é muito bacana ouvir, sobretudo quando ouve alguém tão falar da educação, com
apaixonada,
emoção, apaixonado, né? Como você, né, relata aqui a educação, o dom de ensinar, de estar em sala de aula, de cuidar de crianças, de levar dignidade, levar humanidade acima de tudo. Sucesso no seu objetivo, na sua empreitada lá em São Bernardo do Campo. Tomara que consiga êxito e que, conseguindo êxito, quem sabe possa voltar aqui para falar mais do Parlamento de São Bernardo e da educação em São Bernardo do Campo. Obrigado, viu?
Obrigada. Eu queria só dar um recadinho,
por
bem
favor.
Rápido.
Um minutinho.
Um minuto. Colegas de profissão do magistério, não desistam. Eu sei que tem muita gente já querendo desistir. Não desistam. Vamos juntos. A gente tem a gente. É isso.
Maravilha. É isso aí.
Muito bem, e com a participação da professora Renata Leopoldo, a gente termina mais uma edição do TVT Cidades, quadro aqui do Jornal Brasil Atual, que tem trabalhos técnicos do Fábio Balbini aqui na Rádio Brasil Atual, Adilson Freitas e Guilherme Dias na técnica da TVT, a nossa produção é de Larissa Borer, apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de quinta-feira. Amanhã, a partir das 5 da tarde, a gente tem mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. Até lá.
Tchau.